Vamos ler dois versículos, dois trechinhos no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 16. Nós consideramos na instrução de Josué, o preparo daquele homem para assumir o seu posto, a sua primeira experiência pessoal na guerra contra Amaleque, que é uma figura da carne. Como ele aprendeu a depender do Senhor naquele conflito, naquela guerra, e reconheceu a sua incapacidade, e não fosse o Senhor, eles não teriam destruído Amaleque. Então eu deixo a sugestão para os irmãos estudarem com calma em casa, Gálatas capítulo 5, para entender quanto é difícil essa nossa luta contra a carne e como é difícil crucificar a carne com as suas paixões, com seus interesses e agradar ao Senhor. A segunda menção de Josué foi no monte. Com Moisés, ele aprendeu naquele período a perseverança ou a paciência. Ele aprendeu grandes lições ali, até que a sua formação, até que o seu caráter estivesse mais preparado para o serviço. Aprendeu sobre a santidade de Deus. Ele não podia agir como se o Senhor fosse qualquer um deles. Mas ele aprendeu a santidade de Deus. Nós temos esse livre acesso, como já pensamos, à presença dele, pelo Senhor Jesus Cristo, mas isso não deve tornar a pessoa do Senhor menos santo do que ele é, porque isso é impossível. Como nós lemos, ele é santo, 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 e isso é invariável. E o nosso respeito e reverência com o Senhor devem continuar. Na terceira menção de Josué, ele tem agora um companheiro, Caleb. Ele tem diante de si uma missão perigosa. E nós vamos aprender as lições que esse homem teve junto com seu amigo nessa espionagem à terra de Canaã. Eu quero ler primeiramente Mateus capítulo 10, versículo 16, como pano de fundo ou luz para aquele texto. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. O texto correlato desse em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Grave essas expressões, essas instruções do Senhor Jesus Cristo, porque elas vão nos ajudar a entender o que eu quero dizer no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Essa terceira experiência de Josué foi muito marcante na vida dele, porque ele tinha um amigo, ele tinha um companheiro ao seu lado. E esse companheiro de Josué, ele foi o único junto com ele que sobreviveu aos 40 anos no deserto. Os dois andaram juntos, os dois entraram em Canaã, os dois descansaram na terra de Canaã. E a amizade deles parece que começou aqui ou se fortaleceu aqui, nessa experiência que eles tiveram na espionagem da terra de Canaã. Algumas lições nós temos aqui. Josué volta com Caleb, com os outros espias, um de cada tribo, e eles vão relatar aquilo que viram na terra. Josué, junto com seu amigo, aprendeu a compreender as coisas pela maneira como Deus vê. Josué aprendeu, junto com seu amigo, a ver como o Senhor vê. Não é que a terra não tinha inimigos, não é que a terra não tinha obstáculos, mas Josué viu aquilo que Deus queria mostrar. Ele aprendeu isso. E essa compreensão, essa percepção é necessária para um salvo conduzir-se nesse mundo em crescimento espiritual, enxergar aquilo que Deus quer mostrar. A terra tinha gente muito grande, muito alta, gente muito forte. Mas o Senhor não queria que eles ficassem olhando estas coisas, obstáculos à sua frente. O Senhor queria que eles apreciassem a herança, as bênçãos. O Senhor queria que eles apreciassem a grandiosidade da salvação, e não as interferências desse mundo. Mas quando uma pessoa salva olha à sua frente e só consegue reclamar ou murmurar e enxergar obstáculos à sua frente, ele não vai apreciar as bênçãos reservadas pelo Senhor. Não consegue ver aquilo que Deus dá. Nunca está satisfeito com nada. Ao contrário desses dois homens, o povo de Israel era o povo murmurador, queixoso, que reclamava de tudo que acontecia, não conseguia olhar nada bom, só o lado ruim. Então Deus nos trouxe aqui, sim, mas seria muito melhor que voltássemos ao Egito. O versículo 4 que eu não li, eles disseram: constituamos um líder e voltemos ao Egito. A intenção deles diante de um obstáculo, diante de uma dificuldade, é não avançar. Não tem mais bênção para nós. Não tem mais nada para nós aqui. Deus nos trouxe aqui para nos humilhar. Voltemos ao Egito. Sabe que perdeu a graça sair do Egito? Perdeu a graça ser salvo? Eu não gosto mais de ser salvo. Seria a mesma coisa que dizer isso hoje. E você vai pensar, mas difícil achar um crente verdadeiro que diz: eu não gosto de ser salvo. Mas ele pode não dizer isso. Falar estas palavras, eu não gosto de ser salvo. Mas reclama muito por ser salvo. Isso é mais ou menos quando nós comparamos as coisas e nós temos a pena de nós mesmos. Ao dizermos assim, se eu estivesse no mundo, se eu não fosse crente ou salvo, eu poderia fazer isso e aquilo. Parece que fala isso com uma certa saudade. Como eu gostaria de participar disso ou daquilo. Mas eu sou salvo, eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer aquilo. Então a salvação se torna algo pesado, cansativo. Porque ele perdeu de vista a grandiosidade da salvação. Ele perdeu de vista as bênçãos decorrentes da salvação. Perdeu completamente de vista o Salvador. Nunca mais olha para ele. Nunca mais olha para as dádivas dele. Por aquilo que ele sofreu por nós. Então sente peso de ser salvo. Saudade do mundo. Josué, nessa hora aqui, quando o povo disse assim, constituamos um líder, uma luzinha carnal podia brilhar na cabeça dele. Opa, minha chance está aí. O velho Moisés está ruim da cabeça. E eu vou agora ser o líder do povo e conduzir o povo de volta. Minha chance de ser líder. Minha chance é agora. Mas o que é que ele fez junto com o seu amigo? Ele rasgou as suas vestes. Rasgou suas vestes. Ele mostrou um seu sinal de descontentamento completo com a decisão ou com a reclamação do povo de Israel. Ele viu Moisés e Arão com o rosto prostrado na terra. E ele preferiu olhar o gesto de Moisés e Arão e ele pensou, mas esse povo perdeu o juízo. E junto com o seu amigo, eles rasgaram as suas vestes porque eles compreenderam a beleza da terra de Canaã. Aquilo que Deus estava para dar para eles. E ele disse assim, a terra que passamos a espiar é muito boa, muito boa. Comparando aquilo que temos pela frente com o Egito atrás, essa terra é muito boa, incomparavelmente melhor. Quer dizer assim, o tempo velho, o tempo que nós estávamos no mundo, perdidos e nas trevas, podia ser um tempo de prazeres. Mas eram prazeres transitórios, passageiros. E o salvo não deveria sentir saudade daquele tempo. Não deveria sentir. Deveria sentir cada vez mais nojo daquele tempo. Repugnância daquele tempo. Como eu podia fazer uma coisa daquelas? Como eu podia andar daquele jeito? E o Egito, com toda a sua glória, com toda a sua ostentação, com toda a sua ciência, não deveria atrair o salvo. Mas a terra que nós passamos a espiar é muito boa. Compreensão foi a lição que Josué aprendeu aqui. Ele compreendeu de acordo com aquilo que Deus queria. Ele entendeu a mente do Senhor. Entendeu que lá aquilo que Deus tinha para o seu povo era muito melhor. Porque Deus não faz nada, absolutamente nada errado. Terra muito, muito boa. No versículo 8, ele diz, se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra. Confiança. Se ele aprendeu a compreensão, entendeu as coisas, aquela compreensão deu a ele confiança. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá na terra. Não há obstáculos para o Senhor. Acaso há para Deus alguma coisa demasiadamente difícil? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? aquela compreensão do Senhor que Josué teve e das bênçãos decorrentes do livramento do Egito, ele entendeu com clareza quem o Senhor é, a santidade dele, o poder dele. Agora ele confiava. Confiava. O nosso irmão leu um versículo, ou citou um versículo na primeira parte, o irmão Humberto: o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Josué mostrou a sua fé aqui. Se o Senhor quiser, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos colocar dentro da terra. Há uns altos ali, uns grandões ali, mas isso não é nada. Isso não significa um obstáculo, isso não significa um atrapalho. O Senhor nos colocará lá na terra que mana leite e mel. Na terra onde teremos alimento em abundância, suprimento em abundância. Essa confiança de Josué e do seu grande amigo Caleb, eles tentaram passar essa confiança ao restante de todo o povo. Infelizmente, não conseguiram. Mas a lição para esse líder, futuro líder de Israel, ela foi aprendida: confiança. Como é que um salvo vai desenvolver a sua salvação ou apreciar a grandiosidade da salvação se ele vive com medo? Lembra que nós lemos a citação de Paulo a Timóteo? Deus não nos deu espírito de medo. Medo. O salvo não precisa viver amedrontado. O salvo não precisa viver inseguro. O salvo não precisa viver em pânico, desesperado. O salvo precisa viver confiando dia a dia no seu Salvador. Porque se ele confiou para a salvação, para o livramento do inferno, como não confiar no restante? Como é que ele vai falhar no restante, que é nada, comparado com o livramento do inferno? Como que ele poderia falhar? Então, o salvo, ele precisa, para apreciar a grandiosidade da salvação e a grandiosidade do Salvador, ele precisa exercitar confiança. E a confiança, ela só será exercitada na prática diante de situações reais. Não é uma teoria isso. Não, eu confio no Senhor. Confio no Senhor. Então nós temos que mostrar a confiança. E mostrar a confiança é avançar. Por isso eu li Mateus 10 e Lucas 10. A peregrinação do salvo, a conduta do salvo nesse mundo, é uma conduta de lobos ou ovelhas andando no meio de lobos. Acho que o sono bateu, estou trocando tudo. Ovelhas andando no meio dos lobos. Mas nota que o texto diz o seguinte: o Senhor disse, eu vos envio. Não é uma coisa parada, estagnada, não é uma ovelha amarradinha num canto, escondida no meio das pedras. Mas é uma ovelha que foi enviada para o meio dos lobos, ora. Quando é que uma ovelha, se é que a ovelha tem sã consciência, quando é que uma ovelha andaria no meio de uma matilha de lobos? Uma ovelhinha vai andando sozinha e tem um bando de lobos, é lá que eu vou passear. O bichinho não vai para lá. Naturalmente ele não vai querer ir lá. Ele vai fugir de lá. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que, ele disse, eu vos envio para o meio dos lobos. Então ele sabe o perigo que é esse mundo, ele sabe o caráter desse mundo, é um caráter de devorador, é o caráter de destruição, é o caráter de uma fera. E ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Como é? Sem arma, sem condição própria, sem defesa própria. Mas os recursos do salvo na palavra. O Senhor não nos deixa desprotegidos. nesse mundo. Há um relato em Efésios capítulo 6 da armadura oferecida por Deus para o salvo enfrentar esses lobos, e é uma armadura que só pode ser colocada no nosso corpo por meio da fé. Da fé. Então, se o salvo não exercitar a sua fé, e se ele não avançar nesse mundo, e peregrinar no meio dos lobos, andando como ovelha, tendo caráter de ovelha, inofensivo como ovelhas, simples como as ovelhas, ele não vai conseguir. Agora, tem instrução ali, nós vamos considerar daqui a pouco, naqueles trechos. Mas tem mais uma lição aqui em Números 14, que Josué precisou aprender. Ele aprendeu a compreensão do propósito de Deus, ele aprendeu a confiança em Deus, e ele aprendeu uma lição importante, prática: companheirismo. Companheirismo. Alguns meses atrás eu tenho tentado extrair lições sobre essa questão de companheirismo. Eu tenho estudado algumas cartas de Paulo e os companheiros do apóstolo Paulo. Olhando certas pessoas como Paulo, por exemplo, dificilmente alguém imaginaria um gigante como o apóstolo Paulo que ele precisasse de alguém ao seu lado. Mas você pode pegar um caderno e tomar nota na sua casa da quantidade de vezes que o apóstolo Paulo agradeceu aos seus companheiros. A quantidade de vezes que Paulo menciona pessoas nas suas cartas. Muitas dessas pessoas ele cita pelo nome. Algumas ele nem diz o nome delas. Mas a sua gratidão às pessoas que estavam com ele é muito nítida nas suas cartas. E Paulo chama de companheiro, ou alguém que está no mesmo nível que ele, pessoas que aparentemente não são nada. Pessoas que seriam desprezadas pelos outros. Um deles que me prendeu a mente faz um bom tempo é Onésimo. E aquele escravo inútil, que não prestava para muita coisa, Paulo disse: ele é muito útil agora para mim, Filemão, para mim e para ti. Porque ele foi salvo. Ele era um crente novo, não tinha experiência, não sabia nada, era um escravo, provavelmente não sabia ler nem escrever, não entendia nada. E alguém podia olhar para aquele Onésimo e dizer: mas esse daí vai servir para quê? Ajudando Paulo. Pois Paulo disse: ele é muito útil para mim. Muito útil para mim e para ti também. Companheirismo deveria ser uma das características do cristão. Nós temos necessidade de apoio uns dos outros. Nós temos necessidade de ajuda, de ombro uns dos outros. Nós não podemos levar a carga sozinhos. Nós precisamos colocar o ombro embaixo um do outro e ajudar-nos uns aos outros levar as cargas. Por quê? Porque nós estamos do mesmo lado, a mesma luta, o mesmo serviço, o mesmo Senhor, as mesmas aflições. Então nós podemos nos ajudar mutuamente. Talvez se um desses dois aqui estivesse só, ou se fosse apenas um e não dois, quem sabe se esse um sozinho não teria sucumbido naquela hora? Quem sabe se um deles não teria afrouxado? Bom, só eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Mas eram dois ali. E um parece que ajudou o outro. E os dois tinham o mesmo interesse, o mesmo ideal, o mesmo propósito. Os dois rasgaram a roupa, os dois falaram, os dois se colocaram ali diante do povo. Os dois estavam debaixo do apedrejamento. Os dois. Vamos apedrejar esses dois. O que aconteceu? A glória do Senhor desceu no meio deles E os irmãos podem ler a riqueza desse texto depois, como Deus livrou Josué e Caleb daquela hora. A tragédia que aconteceu em Israel. Como Moisés precisou de agir a favor daquele povo. A tristeza da desobediência. Mas esses dois homens aprenderam essa lição muito solene. Vamos dar uma passada para Josué capítulo 14 também, para ver como essa amizade, esse companheirismo perdurou ao longo dos anos. Josué capítulo 14, já depois da conquista da terra, a divisão das terras, 5 anos se passaram desde que entraram na terra, provavelmente. E Caleb vem agora para Josué. Versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia? Note bem a expressão: por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Você lê depois em casa, mas pula para o versículo 11. Ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom, como herança. Agora os dois são velhos. E ele tinha passado 40 anos e tinha 85 anos. 40 de peregrinação, mais 5 desde que entraram na terra de Canaã. Eu sempre pensei que Caleb fosse mais velho que Josué, desde novo. E eu estou começando a mudar um pouco de ideia. Fazendo contas, parece que Josué era um pouquinho mais velho. Fato é que ele tinha 85 e vamos colocar o Josué com 90. Dois velhos agora, depois de muitos anos andando juntos. E eu não sei como foi esse encontro, mas possivelmente um encontro muito amoroso. Um grande abraço entre os dois. E Caleb disse para Josué: eu continuo o mesmo. Mesma força, mesma saúde, o mesmo ânimo, pronto para a guerra, a mesma coisa. Então você me dá aquele monte que eu pedi para Moisés e eu quero aquela parte lá. Tem uns gigantes lá naquele monte, mas pode deixar que eu tiro eles de lá. Tenho força ainda. Não tenho medo. Eu sei que o Senhor vai me dar aquilo lá. Esse companheirismo, ele foi um companheirismo baseado na mesma convicção. Mesma convicção. O profeta Amós disse: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não dá para andar. E o companheirismo do salvo, ele precisa ser um companheirismo não por afinidades ou afeições ou gostinhos particulares. Mas o companheirismo do salvo para o serviço do Senhor é baseado na convicção da palavra. Mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo alvo, o mesmo propósito, os dois olhando sempre do mesmo lado. Caleb, nessa hora, podia lembrar o seu velho amigo: você lembra aquele dia? Eu continuo a mesma pessoa. Aquela constância dos dois ao longo desses 45 anos. Mesma força, sem desanimar um momento sequer. Então esse companheirismo, ele é norteado na palavra. Volta ao livro de Atos, porque o livro de Atos e Josué são parecidos nas suas intenções. E no começo do livro dos Atos, capítulo 2, está escrito que os cristãos andavam juntos, eles tinham tudo em comum, mas a base da comunhão deles, o ponto de partida do companheirismo deles, era e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A comunhão foi consequência da mesma convicção na doutrina dos apóstolos. Isso foi a base da comunhão. Não é uma comunhão de amizade. Não é uma comunhão de família, não é um relacionamento familiar. Amigo porque é amigo, uma conveniência qualquer, uma afeição qualquer. Mas a base do companheirismo cristão é a doutrina dos apóstolos. E eles estavam na mesma base. Josué e Caleb estavam na mesma base. Foram os dois remanescentes da geração passada. Os dois que sobraram da geração passada. Se nós tivermos tempo, nós vamos olhar algumas verdades quando eles entraram naquela terra que precisaram refazer certas coisinhas com a geração nova, que não tinha passado a experiência dos mais velhos. E Josué precisou cuidar disso quando entrou na terra de Canaã. O fato é que eles estavam na mesma base. Mesma base. O companheirismo deles foi visto dessa maneira. Agora, voltando à instrução do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 10 e Lucas 10. O Senhor Jesus Cristo deu aquela instrução e aquela recomendação para eles, como ovelhas para o meio dos lobos, e deu algumas instruções ali. Ele disse que eles deveriam ser prudentes, disse que eles deveriam ser inofensivos, disse que eles precisariam saber se portar naquela circunstância. Prudência, prudentes e inofensivos. Se você tiver tempo em casa, leia. Se não tiver tempo de ler o livro de Provérbios inteiro, leia Provérbios capítulos 10, 12, 13, 14. E anota num caderninho na sua casa a quantidade de vezes que aquele livro instrui ou compara o prudente e o insensato. E tira as lições ali para você. Eu não quero estender muito, alongar, podia ler e comentar alguns, mas eu prefiro que você escave em casa sozinhos. A preciosidade daquilo que é a prudência segundo Deus. Como o Senhor enriquece através da sua palavra. Eu preciso andar como ovelha no meio dos lobos, e a forma de conseguir isso é agindo prudentemente. O apóstolo Paulo seguiu o mesmo raciocínio. Os apóstolos ensinavam a mesma coisa: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. A prudência do salvo, ela precisa ser a sua grande arma. E Josué e Caleb, como espias ou espiões, eles tiveram que agir com muita prudência. Como entrar na terra de Canaã? Como andar dentro de Jericó? Como andar por aquelas paragens ali? Rodear Jericó? Não sei até onde eles foram, o que é que eles fizeram, mas eles estavam em frente de Jericó. E eles espiaram aquilo ali. Eles olharam aquela terra. Recuaram depois. Tiveram que voltar tudo outra vez, lá para o deserto, depois aparecer de novo ali. Mas eles andaram lá. Como andar no território inimigo sem despertar a fúria do inimigo? Como ver os os ardis dele, a estrutura dele, o mundo dele, sem despertar a fúria dele. Inofensivo como a pomba. Inofensivo. Alguém que não é capaz de fazer o mal para o outro. Fazer mal. O mundo faz mal. As pessoas fazem mal umas para as outras. O salvo vai agir como a pomba. É inofensivo. E no trecho de Lucas, o enfoque é sem bolsa, sem alforje e sem saudação. Sem nada. O salvo anda nesse mundo como se não andasse. Vive nesse mundo como se não vivesse. Usa desse mundo como se não usasse. Tem tudo nesse mundo como se não tivesse. Ele anda com as mãos soltas. O ensino do Senhor Jesus Cristo foi o seguinte: vocês não criem raízes aí nesse mundo. Vocês passem por ele, atravessem o mundo, peregrinem por esse mundo, mas não lancem raízes nele. Porque lançar raiz no mundo vai dividir o coração em dois. E onde está o tesouro, está também o coração. O final do livro de Josué, ele vai mencionar isso, e se eu tiver tempo eu vou chegar lá. Agora, a instrução final do Senhor Jesus Cristo: a ninguém saudeis. Parece uma instrução mal educada, parece uma instrução meio estranha, mas não é. A saudação, nesse contexto aqui, ela indicaria uma, não só um aceno, mas ela indicaria uma conivência, uma conivência. A conivência que foi vista em Ló, quando se assentava na entrada de Sodoma. É aquela saudação mais próxima. E o que o Senhor Jesus Cristo ensinou é que a nossa amizade com o mundo, aquela amizade de saudação efusiva, aquela amizade de grande aproximação com o mundo, não dá. Não dá. A Bíblia chama aquele que ama o mundo, o Senhor chama aquele que ama o mundo, adúltero. Ele diz adúlteros e adúlteras. Como é que vocês podem amar o mundo? Quando um cristão, ele saúda o mundo, ou ele se alegra com o mundo, ele se assenta na roda dos escarnecedores, ele participa desse mundo, ele traiu a Deus. É chamado de adúltero. Ele deu as costas para o Senhor. Deu as costas. Ele virou as costas para o Senhor para abraçar o mundo. Por isso, o apóstolo do amor, de quem nós temos pensado tanto, ele podia dizer tantas coisas sobre o amor, mas ele negou também. E ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, João com a sua simplicidade e sinceridade, o amor do Pai não está nele. Não conhece a Deus. João não tem aqueles rodeios, aqueles enfeites. Ele é simples, é direto. Ou ama o mundo, ou ama o Senhor. Ou ama as coisas deste mundo, ou ama o Senhor. E Josué, ele viu em Canaã o que tinha que ver. Nada mais. Ele viu a oportunidade das grandes bênçãos. E nada mais. Não foi corrompido com mais nada. Nós vamos fazer menção de Acã. Aquilo que Acã viu em Jericó. No próximo estudo. Aquilo que Acã contemplou na terra de Canaã. E Josué não queria nada. Tinha o desígnio de certas coisas para o Senhor e outras para o fogo. O mundo. Josué soube andar nesse mundo prudentemente, inofensivamente, sabiamente. Ele sabia onde pisar, o que falar, o que fazer, E ele tinha um grande companheiro do seu lado. Josué foi, na sua primeira menção, chamado sozinho. Moisés chama Josué e diz: você vai lutar contra Amaleque. Na segunda vez, ele é visto com Moisés, aprendendo da santidade de Deus. Na terceira vez, ele é visto com Caleb, aprendendo o valor de uma verdadeira amizade, de um companheirismo, não uma coisa humana, mas com base na palavra de Deus. Que nós sejamos amigos, companheiros, na mesma luta, no mesmo esforço, no mesmo empenho. Não porque nós nos afeiçoamos só uns aos outros. Mais que isso. Que a nossa relação, que a nossa amizade, que o nosso companheirismo, que a nossa comunhão verdadeira seja porque nós todos amamos a palavra de Deus do mesmo jeito. Amém.
Vamos ainda cantar o hino.